Enquanto farmácias e pets invadem a cidade, mergulho nos mistérios sagrados da minha buceta. Olá, eu sou a Biana, esse é o meu podcast Textos Putos. Tudo que eu contar aqui é real e aconteceu comigo. Hoje eu vou contar uma história de um lance delicioso que aconteceu comigo e com uma mina. Olha, quando eu penso que a vida já me surpreendeu bastante, ela vem e me mostra que eu não sei mesmo de porra nenhuma. Eu fui viajar a trabalho sem grandes expectativas sexuais. Era só um final de semana de produção intensa. Aí me passaram um contato da mina que trabalharia comigo e a gente se encontrou no aeroporto. Loira, alta e uma doçura assim especial no jeito de ser. Na primeira noite depois do trampo, a gente conversou um tempão na varanda. Até aí eu tava de boa, sem nenhuma intenção aflorada. Na real, eu tava com a cabeça no meu namorado e nas nossas intermináveis questões. Até um pouco triste com as dificuldades que nos deixam impotentes dentro de uma relação. Ela me contou que namorava também, que adorava o cara e que planejava engravidar. Eu resolvi fazer um beck e ela disse que ia tomar banho. Eu fiquei ali, refletindo sobre a vida e procurando inutilmente respostas para questões insolúveis quando ela surge do banho de toalha e cabelo preso. Então ela tirou a toalha na varanda, pendurou na cadeira e ficou totalmente pelada na minha frente. Eu tentei agir naturalmente, claro. Afinal, qual é o problema ou novidade em ver alguém nu? Mas sem querer, eu bati o olho na buceta dela e foi fatal. Que visão! Aí eu dei um jeito de ver os peitos, pequenos e com uma marquinha de biquíni de janelinha, biquinho rosa e arrepiado. Eu fiquei excitada na mesma hora. Acendeu. Entrou e começou a se vestir. Obviamente que eu não falei nada e tentei disfarçar ao máximo o turbilhão que rolava dentro de mim. Que loucura. De repente o negócio virou e tudo que eu desejei foi chupar aquela mulher dos pés à cabeça. Pra piorar tudo, e eu perder o sono de vez, ela colocou um pijama preto com vários corações vermelhos estampados. Eram shortinhos bem curtos e uma regata toda colada de tecido fino. Um mimo. Bom, aí a gente se preparou para dormir, afinal o dia seguinte ia ser corrido. As nossas camas, elas estavam próximas, o quarto era pequeno. A gente deitou e começou a conversar assuntos supérfluos e eu só pensava em sexo. Debaixo do lençol, sem ela perceber, eu já estava acariciando a minha checa, na intenção de me masturbar logo que ela pegasse no sono. Ela me falou boa noite, virou de costas para mim, ficou de ladinho, com o rabo enorme me olhando. Deu uns 5 minutos, eu comecei a me masturbar, só imaginando minha boca sugando a chana dela por cima dos shorts. Eu gozei, tive que fazer um esforço enorme para não fazer barulho. E que gozada deliciosa. No dia seguinte, eu falei, meu, chega dessa viagem, deixa pra lá, para, mas o tesão só aumentava. No meio da tarde, eu precisei me masturbar, porque tava ficando difícil pro meu lado. Sério, era ela chegar perto e falar alguma coisa que a minha buceta ardia. Ela terminou de fazer as paradas antes de mim, e eu demorei um tempo para voltar pro quarto, que eu até achei bom. Era muito melhor encontrar ela dormindo do que ter que passar vontade e ficar disfarçando. Mas eu entrei e dei de cara com o rabo dela olhando para mim, deitada de bruços, mexendo no celular, com a porra do pijama de coração. Eu já vi que seria mais uma noite de tensão e siririca. Fui tomar um banho, obviamente me masturbei de novo. Só que dessa vez, imaginando passando um sabonete na xoxota dela, puta que pariu. Voltei para o quarto como se tivesse passado o banho rezando debaixo do chuveiro. E a gente começou a conversar sobre o dia, sobre o trabalho, a puta que pariu. Mas eu comecei a perceber que ela estava inquieta. Sabe quando a pessoa muda de posição o tempo todo e totalmente consciente da sua gostosura? Eu comecei a ficar excitada de novo, mas eu tentava não me envolver com os meus devaneios. Ela perguntou: "Você quer uma cerveja?" Falei: "Ah, cerveja acho que não, mas se você topar, eu acho que um vinho seria legal." Ela falou: "Ótimo, vamos pedir uma garrafa de vinho." Ali eu me dei conta que pelo menos eu estava fodida. Não, vinho, aqueles shortinhos, a blusa que desenhava os peitos em detalhes, uma boca assim fina, rosada, e uns pelinhos loiros cobrindo as coxas grossas, enlouquecedora. O que estava complicado também, eu preciso dizer, é que já vinha de uns dias que eu estava num delírio lésbico. Eu estava vendo vários filmes e me masturbando muito, vendo mulheres se chupando e fudendo. Aí ela deu um gole no vinho e me olhou na bola do olho. Eu achei que era coisa da minha cabeça. A gente sempre acha, né? Ela falou: "Eu tô morrendo de calor, posso tirar a blusa? É que na minha casa a gente fica pelado e, sei lá, tô me sentindo super à vontade com você." Cara, aí é abusar demais da minha serenidade. Mas é claro que eu não me incomodo, pode tirar a blusa, imagina, sem problema nenhum. Quando ela tirou a blusa, cara, eu decidi que eu ia tentar algo, foda-se. A minha buceta decidiu, na verdade, né? Quando uma buceta decide, sabe como é, né? Então fui até o banheiro, joguei uma água no rosto e voltei com o tema do Lalo Schifrin tocando In My Head. A cena era a seguinte: ela estava na varanda, apoiada no parapeito, só de shortinhos, sem camisa, fumando um baseado. A minha vontade real, cara, era chegar por trás e já chegar enfiando a mão na buceta dela, mordendo o pescoço. Mas como a gente quase nunca faz o que a gente tem vontade, ou demora um pouco, eu parei do lado, ela me passou o baseado e a gente ficou em silêncio, sentindo a brisa da noite. Aí eu olhei de relance, os peitos dela estavam arrepiados, olhando para o céu, procurando estrelas. Respirei fundo, dei um gole no vinho. Aí ela falou: "Eu tomei uma picada de pernilongo, será que você pode coçar?" Falei: "Ai, caralho." Então eu afastei o cabelo dela delicadamente e cocei, carregada de má intenção. Aí ela falou: "Ai!" Falei: que foi? Eu te machuquei." Ela falou: "Não, é que eu fiquei arrepiada." Falei: "Puta que pariu. Você quer que eu pare? Você quer que eu continue?" Aí ela virou pra mim, me olhou. A gente deu risada. É engraçado, cara. Com os homens eu me sinto mais segura. Com as mulheres, assim, eu me vejo sem saber o que fazer direito. Então eu esperei. Aí ela pegou a minha mão e colocou no peito dela. Nisso a minha buceta já estava assim, borbulhando. Aí eu peguei a outra mão e coloquei nos shorts dela, e para minha surpresa, ou não, estava todo melecado. Eu falei: "Que você quer?" Aí ela falou: "Eu acho que o mesmo que você." Aí a gente começou a se beijar, inevitável. Eu fui empurrando ela pra cama, fui abaixando shorts. Aí comecei a meter o louco. Como eu queria fazer aquilo? Eu fiquei um tempo só olhando a buceta dela, sem fazer nada. Cara, era muito linda de perto. Além dos pentelhos loiros, assim, bem poucos, ela tinha uma pintinha na lateral esquerda, inesquecível. O que fazer com tudo aquilo? Eu não sabia nem por onde começar. Aí eu fui me aproximando bem devagar, sentindo o calor do corpo dela. E eu comecei a cheirar cada canto daquela xoxota. Coloquei a pontinha da língua e via o corpo dela estremecer. Ela ficava mexendo nos peitos com cara de safada. Ela mordia os lábios, ela delirava, ela gemia, ela chupava os dedos. Puta mulher gostosa. Eu abri a boca e engolia tudo. Aí ela deu uma tremedeira e falou que ia gozar. Mano, o tesão que tomou conta de mim foi tão louco que eu montei em cima dela e eu fiquei preocupada de não ter machucado, de tanta força que eu fiz batendo a minha buceta na xoxota dela. Ela estava totalmente lânguida, entregue. Eu podia fazer o que eu quisesse com aquele corpo. Eu meti e gozei bem gostoso em cima daquela delícia. Aí a gente ficou um tempo em silêncio, eu resolvi cair para minha cama. Mas eu não tava conseguindo dormir de tanto tesão, eu queria mais. Mas eu falei, cara, tá tudo bem, tá tudo certo, já foi maravilhoso, eu vou relaxar e vou dormir. Ai, quando eu senti uma mão na minha coxa, ela tinha pulado para minha cama. E ficou ali, acariciando a minha coxa, depois a minha xoxota, depois o meu pescoço. E a gente começou a se beijar e começou tudo de novo. E aí ela me puxou para a beirada da cama e colou a xota na minha xota de um jeito. Eu urrava de tesão, ela também. A gente gozou de novo e foi muito louco. Aí a gente caiu no sono. De madrugada eu levantei para fazer xixi e aí eu bati os olhos nos pezinhos dela e me deu um puta arrependimento. Como que eu não lambi esses pés, porra? No dia seguinte a gente ia embora bem cedo e eu ainda queria tanto dela. Eu ainda tinha tanto para aproveitar que... Poeticamente, eu diria que uma vida só não bastava. Eu não ouvi o despertador tocar, eu tava chapada. Acordei com ela me chamando. A gente tomou café da manhã tentando disfarçar ao máximo a constatação do quanto tinha sido foda a nossa trepada. A gente foi para o aeroporto, cada uma com seu fone de ouvido. De vez em quando a gente trocava uns olhares meio safados, assim... Cúmplices, a gente tinha um segredo, só nós. No desembarque, adivinha, os namorados apostos. Enquanto eles se apresentavam e falavam aquelas besteiras inúteis, a gente se despedia com um fogaréu no olhar. Ela apertou a minha cintura e eu me dei conta que eu ainda sentia o gosto da buceta dela na minha boca. Cheguei em casa e o mozão veio com tudo. A gente fez um sexo bem quente, mas eu gozei imaginando o pezinho dela inteiro dentro da minha boca. Então, vou comentar um pouco dessa frase que eu falei ali, né, que... Ficou aquela suspensão que eu falei que é engraçado, que com mulheres eu me sinto meio perdida, assim, sem saber o que fazer. Elas, as mulheres, eu percebo que elas me desconcertam um pouco. Fazendo uma análise rápida, eu acho que tem a ver, claro, porque eu tive muito mais relação com homem do que com mulher. Foram poucas mulheres, mas muito marcantes. E eu tenho uma predileção mesmo pela energia do homem, pela textura, enfim, o toque, a barba, aquela porra toda, o pau. Então, talvez seria interessante experimentar coisas mais profundas com mulheres. Mas eu acho que não é só isso, não é só a questão do meu costume por ter transado com muito mais homem do que mulher. Eu acho que a mulher, ela tem algo de muito divino, sabe? Todos os corpos são, né? A gente sabe, mas falando até mais poeticamente, assim, a mulher, ela tem esse lugar da divindade. E eu, quando tô desse lado, eu até entendo o desconcerto de certos homens quando eles estão diante de certas mulheres, de certos corpos femininos, quando eles brocham. E olha que eu vou te falar, tá rolando uma onda de pirocas murchas, tá impressionante. Eu tenho escutado algumas amigas relatando assim, e eu falo, cara, o que tá acontecendo, né? Tá grave o negócio, tá grave. Eu fico fazendo as minhas reflexões, eu fico pensando, cara, será que realmente a gente vem assustando eles, né? Vejo que o nosso posicionamento tá cada vez mais forte, vejo que a gente tá cada vez mais ganhando nosso espaço, se impondo mais, mais seguras, mais donas da nossa sexualidade, do nosso prazer, do nosso orgasmo. Isso tudo vai fazendo a gente ficar mais avolumada. Mas a mulher, ela oferece mesmo esse lugar de poder. E eu sinto isso. E também gosto de me ver vulnerável, sabe? Quando eu tô perto de alguma mulher. Quando ela, se tá rolando alguma energia sexual. De eu me sentir um pouco nesse lugar do... da vulnerabilidade mesmo. E aí ver o que vai acontecer com os nossos corpos, como vai ser. Então, nessa situação, com essa loira linda, eu, quando eu vi que ela teve uma atitude um pouco mais, né, ela veio, ela se foi a primeira a falar eu quero, eu deixei, esperei, e aí logo a coisa flui. Então tá tudo certo. Então a gente está diante, às vezes, de umas pessoas, você não sabe direito o que fazer, espera um pouco. Daqui a pouco a energia começa a fluir, você vai sentir o que você quer fazer. E a partir daí pode rolar uma trepada deliciosa, como foi essa trepada. O importante é a gente estar, acho que, natural, leve, tentando deixar as noias de lado e viver o que a vida está colocando lá para você. E é isso.